Jornal Câmara dos Deputados.
Votação do projeto Ficha Limpa deve ficar para março em plenário.
Deputados apoiam a inauguração de centros de ensino profissional.
Parlamentares pedem solução para casos de violência nos estados.
Base aliada e oposição divergem sobre ações do governo federal.
Márcio Junqueira, do DEM, discordou das declarações do PT que atestam o crescimento do país. O deputado narrou que Roraima convive com o racionamento de energia elétrica e com a redução dos investimentos federais em razão do descaso do Palácio do Planalto com o Estado.
Márcio Junqueira assinalou que Roraima reivindica do governo federal projetos para otimizar o crescimento regional, como a construção da hidrelétrica do Rio Cotingo, para impulsionar o desenvolvimento do Estado e melhorar a qualidade de vida da população local.
Por sua vez, Gilmar Machado, do PT, parabenizou o governo federal pela execução dos projetos que integram o Programa de Aceleração do Crescimento, que, segundo ele, estimularam o desenvolvimento de Minas Gerais.
Gilmar Machado elencou obras do PAC que beneficiaram a economia mineira, como a duplicação da BR-365, que vai otimizar o escoamento de mercadorias ao Porto de Santos, em São Paulo. Ele também comemorou as obras de duplicação da BR-050, que faz a interligação do Triângulo Mineiro.
Edio Lopes, do PMDB de Roraima, manifestou preocupação com o fornecimento de energia elétrica em Roraima, uma vez que o Estado importa energia da Venezuela, país que, de acordo com o deputado, passa por problemas políticos.
Edio Lopes informou que, com a suspensão da construção da hidrelétrica de Cotingo, o governo federal acenou com a possibilidade de construção de uma usina na Guiana Inglesa, solução que, na opinião do deputado, não resolverá o problema de Roraima.
Inocêncio Oliveira, do PR, anunciou que Pernambuco vai receber mais R$ 190 milhões de reais em investimentos, com a geração de 2.300 empregos. Os recursos resultam do programa de incentivos criado pelo governo estadual.
Segundo Inocêncio Oliveira, o governo de Pernambuco está convencido de que é preciso criar um clima de investimentos na região, divulgando não apenas os incentivos existentes, mas também identificando oportunidades para pequenas e médias empresas.
Transportes.
O coordenador da bancada federal do Espírito Santo no Congresso, Camilo Cola, do PMDB, afirmou que vai continuar a defender os interesses da população do estado e buscar a conclusão das obras de ampliação do aeroporto de Vitória e do segundo trecho da rodovia do contorno da capital capixaba.
Camilo Cola explicou que o aeroporto de Vitória precisa ser modernizado para acompanhar o desenvolvimento do estado, que apresenta índices satisfatórios de crescimento. Ele cobrou a retomada das obras paralisadas após um indício de irregularidades apontadas pelo TCU.
Acélio Casagrande, do PMDB, destacou sua atuação parlamentar no ano de 2009, especialmente em benefício de Santa Catarina. O deputado discorreu sobre as virtudes do estado, que apresenta, segundo ele, resultados favoráveis em diversos setores, como indústria, turismo e agropecuária.
Acélio Casagrande afirmou, no entanto, que o potencial econômico do estado só pode ir adiante com os meios adequados para o escoamento da produção. Nesse sentido, o deputado apelou ao governo federal para que conclua as obras da BR-101, que estão atrasadas.
Agricultura.
Flávio Bezerra, do PRB do Ceará, rechaçou medida do Ministério da Aquicultura e Pesca, em acordo com o IBAMA, que obriga pescadores a comprarem equipamentos de rastreamento por satélite.
Flávio Bezerra argumentou que os pescadores não têm condições de arcar com esses gastos, pois cada equipamento, de acordo com o deputado, custa R$ 3.000 e a manutenção mensal está em torno de R$ 300.
Na última segunda-feira, Eliane Lima, do PP, participou da cerimônia na qual o governo de Mato Grosso entregou 705 máquinas entre caminhões, pás carregadeiras e retroescavadeiras para os 141 municípios do estado.
Segundo Eliane Lima, o maquinário, que custou R$ 241 milhões, será usado principalmente na recuperação das estradas vicinais, para facilitar o escoamento da produção, atendendo a agricultura familiar e os assentamentos do INCRA.
Economia.
A Câmara deve votar nas próximas semanas o modelo de partilha dos royalties arrecadados com a exploração do petróleo na camada pré-sal. Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, pediu que a sociedade e as autoridades se mobilizem para garantir que os recursos beneficiem todo o país.
Marcelo Castro argumentou que a descoberta das novas jazidas colocou o Brasil entre as maiores potências petrolíferas do mundo. Ele entende que a riqueza gerada com o petróleo deve ser investida no fortalecimento de setores estratégicos e no combate às desigualdades regionais.
Ciência e tecnologia.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, festejou a determinação do governo federal de reativar a Telebrás, empresa estatal privatizada no governo anterior.
A intenção do governo, de acordo com Fernando Marrone, é permitir um acesso à banda larga a 20 milhões de brasileiros até 2014, além de fazer concorrência a empresas que cobram caro dos usuários.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, homenageou os 40 anos da TV Verdes Mares. De acordo com o parlamentar, a rede está presente em 118 municípios cearenses e possui mais de 6 milhões de telespectadores.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, também registrou a comemoração dos 40 anos da rede de televisão Verdes Mares. Segundo o deputado, a emissora está presente em todo o estado e presta serviços relevantes para a população.
Votação.
Votação do projeto Ficha Limpa deve ficar para março em plenário.
Um grupo de trabalho vai discutir todos os projetos em tramitação na Câmara que tratam sobre as condições de elegibilidade para candidatos condenados em processos criminais ou eleitorais.
O objetivo do presidente da Câmara, Michel Temer, é aglutinar em uma só proposta todos os textos apresentados sobre o tema.
Com isso, a votação do chamado projeto Ficha Limpa deve acontecer no mês de março, segundo explica a repórter Georgia Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O projeto Ficha Limpa deve ser votado em março. A proposta, que torna inelegíveis candidatos que tenham sido condenados pela justiça em primeira instância em processos criminais, eleitorais ou de abuso de poder, é uma das prioridades da Câmara. O presidente Michel Temer criou um grupo de trabalho para discutir todos os projetos sobre o tema em tramitação na casa. O objetivo, segundo ele, é chegar a um acordo em torno da matéria para que ela tenha tramitação mais rápida.
É tentar aglutinar, juntar as várias propostas que existem para que nós possamos levar ao plenário uma coisa mais ou menos acordada, mais ou menos consensuada, né? Até muitas vezes se diz que nós estamos atrasando a apreciação do projeto de iniciativa popular, mas ao contrário, nós estamos apressando, porque não fosse a junção desse projeto a outros projetos de deputados que tratam do mesmo tema, nós teríamos uma longa tramitação pelas comissões. E nós estamos juntando todos eles, fazendo talvez uma coisa única para levarmos, muito provavelmente, no mês de março para o exame do plenário.
Já na próxima semana, os deputados devem retomar a votação dos projetos do pré-sal. Os líderes de oposição aceitaram votar a matéria sem obstruir os trabalhos, desde que o Congresso seja convocado para apreciar os vetos do presidente Lula ao orçamento. Temer disse que já conversou com o senador José Sarney, que deve convocar sessão do Congresso para a próxima terça ou quarta-feira. A oposição quer derrubar veto do presidente Lula, que liberou recursos para obras da Petrobras, suspeitas de irregularidades apontadas em relatório do Tribunal de Contas da União. Temer também está empenhado em atender as reivindicações de policiais militares e centrais sindicais que lotaram as galerias do Congresso nesta semana para defender duas propostas: a que estabelece o piso salarial nacional para os policiais e bombeiros e a que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. O presidente da Câmara estuda a possibilidade de colocar em votação uma PEC do Senado que também prevê a criação de um piso salarial nacional para policiais e bombeiros. Com isso, a aprovação da mudança constitucional será mais rápida, já que somente em caso de eventuais mudanças feitas pelos deputados, a proposta retornaria ao Senado. Na semana que vem, Temer explicou que vai intermediar um acordo entre representantes de trabalhadores e empresários na Câmara para viabilizar um consenso para a votação da redução da jornada de trabalho. Ele acredita que será possível encontrar um meio-termo entre 40 e 44 horas. Temer se reúne na terça-feira com representantes do empresariado para negociar a proposta. De Brasília, Georgia Moraes.
Justiça.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT baiano, criticou a intenção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de submeter a exame os advogados e promotores de justiça que pretendam ingressar naquela corte para compor o quinto constitucional.
Sérgio Barradas Carneiro lembrou que os promotores e juízes são submetidos a concurso público e que os advogados prestam o exame da OAB. Ele classificou como constrangedor o fato dos trabalhadores do setor, após anos de atividade, serem submetidos a novos exames.
Segurança Pública.
Parlamentares pedem solução para casos de violência nos estados.
O Dorico Pinto, do PHS, voltou a cobrar da Secretaria de Segurança Pública da Bahia mais rigor nas investigações do assassinato de dois professores que também eram líderes sindicais em Porto Seguro. O crime aconteceu em setembro do ano passado.
O Dorico Pinto entende que muitas evidências envolvendo integrantes da administração municipal estão sendo ignoradas pelos encarregados de investigar o crime. O deputado acrescentou que várias testemunhas do duplo assassinato também foram mortas.
Iris de Araújo, do PMDB, cobrou providências das autoridades de segurança para esclarecer o desaparecimento de jovens em Goiás. Ela reclamou que a Polícia Civil tem trabalhado de forma sigilosa, o que, segundo a parlamentar, aumenta a apreensão das famílias.
Iris de Araújo comentou que os jovens desaparecidos não têm passagem pela polícia ou histórico de consumo de drogas. Ela destacou que os desaparecimentos podem estar vinculados à exploração sexual de menores, trabalho escravo e tráfico de órgãos.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, se solidarizou com as famílias dos jovens que desapareceram na cidade de Luziânia, em Goiás.
Rodrigo Hollenberg se colocou ao lado das famílias que reivindicam a entrada da Polícia Federal na investigação. O deputado pediu ao governo de Goiás que faça esse pedido.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, também solicitou ao governo estadual e à Polícia Civil para investigar o desaparecimento de jovens em Luziânia.
Pedro Wilson pediu celeridade nas investigações do sumiço dos 6 jovens no mês de janeiro.
Bel Mesquita, do PMDB do Pará, informou a realização de audiência pública da CPI que investiga o desaparecimento de crianças e adolescentes no município de Luziânia, Goiás.
Bel Mesquita acredita que, ao final dos trabalhos, a CPI será capaz de apresentar propostas que possam ampliar a segurança das crianças e dos adolescentes com um sistema de proteção mais abrangente.
Francisco Praciano, do PT do Amazonas, registrou pesquisa segundo a qual 23% dos brasileiros consideram a violência o principal problema do país. O deputado anunciou ainda que em segundo lugar ficaram as drogas e em terceiro lugar o desemprego.
Para Francisco Praciano, o fato de 2 dos 3 problemas apontados pela população como os mais graves do país estarem ligados à criminalidade é o bastante para que a Câmara inclua a PEC 300 na pauta de votações o quanto antes.
Parlamentares reiteram apoio à unificação salarial das polícias.
Ao apoiar a aprovação da PEC 300, Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, argumentou que não acredita em mudança estrutural na segurança pública do país se não houver, a exemplo do que já acontece nas áreas de educação e saúde, vinculação de receitas definida na Constituição.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lamentou a morte do presidente da Associação de Cabos e Soldados de Dourados, Francisco Valenzuela Lopes, após sofrer um acidente de carro na BR-163.
Marçal Filho explicou que, juntamente com mais 2 policiais militares de Dourados, ele se dirigia a Brasília para reivindicar a aprovação da PEC 300. Para o deputado, a maior homenagem que a Câmara pode prestar aos policiais mortos no acidente é a aprovação da matéria.
Solange Amaral, do DEM Fluminense, também manifestou apoio à apreciação da PEC 300. A deputada entende que, se a matéria não for aprovada, não será possível melhorar a qualidade do serviço prestado na área de segurança pública.
Solange Amaral informou ainda que assumiu a Procuradoria Especial da Mulher e, na Semana da Mulher, no mês de março, será feita uma homenagem a Zilda Arnes, morta no terremoto que atingiu o Haiti.
Simão Cecim, do PP Fluminense, cumprimentou o governo federal pela extensão do programa Bolsa Olímpica aos bombeiros e guardas municipais, uma vez que o benefício já tinha sido concedido aos policiais militares e civis.
Simão Cecim explicou que o objetivo do programa é melhorar a remuneração dos agentes da segurança pública que vão atuar durante os Jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e nas Olimpíadas de 2016.
José Genuíno, do PT Paulista, discordou da posição defendida por oficiais do Exército e da Marinha de que os homossexuais não teriam espaço nas Forças Armadas por acreditarem que as tropas não obedeceriam ao militar gay.
No entendimento de José Genuíno, não é a opção sexual que vai determinar a bravura de um militar. Ele argumentou que a sociedade moderna é plural e até as Forças Armadas devem se adaptar e aprender a conviver com as diferenças sem alimentar o preconceito.
No início do ano, o Haiti foi devastado por um terremoto. Muitas pessoas morreram e milhares estão desabrigadas. Faltam alimentos, remédios e água potável. Mas não pode faltar solidariedade. A Câmara dos Deputados está mobilizada em apoiar as vítimas do terremoto e conta com a sua participação. Envie sua doação para a conta SOS Haiti, no Banco do Brasil, agência 1606, dígito 3. Conta corrente 91000, dígito 7. Repetindo, SOS Haiti no Banco do Brasil, agência 1606, dígito 3. Conta corrente 91000, dígito 7. Junte-se a nós e adote o Haiti. A união faz a força. Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros e da solidariedade.
Relações Exteriores.
Deputados e integrantes de missão oficial avaliam situação do Haiti.
Na condição de integrante do grupo parlamentar em missão oficial no Haiti, Colbert Martins, do PMDB da Bahia, ressaltou a necessidade de cooperação entre todos os parlamentos do mundo para a reconstrução da cidade de Porto Príncipe, vitimada por terremotos no mês passado.
Colbert Martins afirmou que a capital haitiana precisa ser totalmente reconstruída para que a população consiga sobreviver, já que a cidade não tem água e energia elétrica.
Depois de visitar o Haiti, Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, afirma que, em vez de priorizar a ajuda humanitária, é preciso investir em ações de estabilização, voltadas para o desenvolvimento e que ajudem o país caribenho a se reerguer.
Raul Jungmann lembrou que, nos últimos 20 anos, a ONU fez 8 intervenções no Haiti que não resolveram o problema do país. Se ações estruturantes não forem priorizadas, o deputado entende que o Haiti pode se transformar num problema maior para a região, convertendo-se num posto de distribuição de drogas.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, lembrou os 18 soldados brasileiros que perderam a vida no Haiti, não em operações de guerra, mas numa operação de paz.
Paz de Lira disse que os soldados brasileiros perderam suas vidas em combate contra a miséria e a destruição de um país e merecem ser lembrados com a mesma valoração daqueles que lutaram na construção da liberdade contra a ditadura e a escravidão.
Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, está preocupado com a notícia de que o governo federal tenha optado pelos caças franceses fabricados pela Dassault em detrimento dos outros concorrentes, como a americana Boeing e a sueca Saab.
Chico Rodrigues informou que a Dassault foi a última colocada em pesquisa feita pela Força Aérea Brasileira, que além dos critérios técnicos, também analisou a geração de empregos. Para o deputado, o erro de avaliação do governo pode trazer consequências desastrosas para a FAB.
Educação.
Deputados apoiam a inauguração de centros de ensino profissional.
Carlos Abicalil, do PT, comemorou a inauguração de 79 escolas federais de educação profissional em todo o país, sendo 3 unidades em Mato Grosso.
De acordo com Carlos Abicalil, as escolas representam um investimento de mais de 170 milhões de reais. Ele ressaltou ainda que 32 estabelecimentos já estão funcionando e possuem mais de 8 mil alunos matriculados.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também elogiou a instalação das unidades de educação tecnológica em todo o Brasil, o que vai proporcionar um salto qualitativo no setor da educação.
O esforço do governo, de acordo com Maria do Rosário, é construir um Brasil mais justo, que enfrente a dívida histórica que se tem na educação.
Edinho Bez, do PMDB, citou matéria publicada em jornal catarinense sobre o relatório da Unesco, Educação para Todos 2010, alcançando os marginalizados. De acordo com o deputado, o estudo aponta que o Brasil está entre os piores colocados no rol dos países desenvolvidos.
Edinho Bez sugeriu um replanejamento educacional, a começar pela valorização e capacitação dos profissionais da educação.
Glauber Braga, do PSB Fluminense, fez um apelo à Câmara para aprovar o relatório do Estatuto da Juventude ainda este ano.
Segundo Glauber Braga, o Estatuto assegura inúmeros benefícios aos jovens, como transporte gratuito e meia entrada em eventos culturais.
Últimas notícias.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, ressaltou as 2 emendas constitucionais promulgadas nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional, que, em suas palavras, correspondem a lutas históricas no Brasil.
A primeira, que garante o plano de carreiras e o piso salarial de agentes de saúde e endemias, dará, segundo Nazareno Fonteles, mais dignidade àqueles que doam seu trabalho para salvar vidas.
A segunda emenda, que coloca a alimentação como direito social, é, de acordo com Nazareno Fonteles, o coroamento de um trabalho do governo no combate à fome e à miséria.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB Gaúcho, parabenizou a equipe médica do Hospital de Porto Alegre pelo atendimento de seu sobrinho de 10 anos, que foi atropelado e sofreu politraumatismo.
Márcio Marinho, do PRB Baiano, repudiou o tratamento que a administração municipal de Ilhéus está dando às 40 famílias que ficaram desabrigadas por causa das chuvas que atingiram a cidade no final de outubro.
Márcio Marinho contou que a prefeitura se comprometeu a pagar o aluguel por pelo menos 6 meses, mas esta semana as famílias receberam ordem de despejo e estão desamparadas porque não têm para onde ir.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.